Nós falamos ao longo desses dias de Hanukkah, na prece de Alan Nissim, nós falamos Masarta Giborim Beyad Halashim, você entregou os fortes nas mãos dos fracos, Verabim Beyad Meatim, e muitos nas mãos de poucos. Os Hashmonaim eram pessoas fracas, eram poucos. Eles estavam lutando contra um império. Um império de pessoas fortes, soldados treinados, soldados que tinham estratégia, soldados que tinham elefantes, que era o tanque de guerra da época. Tudo bem, então aconteceu um grande milagre, que os poucos venceram os muitos, os fracos venceram os fortes. Maravilhoso. Mas a questão surge antes disso. De onde os Hashmonaim tiraram a coragem de partir para essa batalha? Afinal de contas, não tinha nenhuma chance deles vencerem. Não existia chance de vencer. Da onde eles tiraram essa ideia? De onde tiraram essa coragem? E na realidade, se nós formos olhar, como tudo vem dos nossos patriarcas, todas as forças que nós temos vem de Abraham, Yitzhak e Jacob. Abraham é um sujeito que viveu decepções. Viveu decepções porque Abraham se preparou, se dedicou, se empenhou para fazer algo e, no final das contas, não atingiu o objetivo. Simples. Abraham Avinu recebe visitas. Terceiro dia do Brit Milá, ele está doido por visitas, aparecem visitas. E ele corre, ele se prepara para receber eles, e prepara comida. Manda a Sarah fazer pão, e chama o Ishmael para ajudar ele. Todo mundo trabalhando e se empenhando. Para depois ele descobrir que, na verdade, esses três eram anjos. Anjos não comem. Eles fingiram que comeram, mas eles não comem. Em outras palavras, o Abraham se dedicou, se empenhou, mas no final das contas, à toa. Aparentemente foi à toa. Logo em seguida, Deus fala para Abraham que eu vou destruir a cidade de Sodom. E Abraham começa a rezar. E Abraham pergunta: Deus, por favor, talvez tenha 50 tzadikim nessa cidade, talvez salva a cidade. Deus falou: se tivesse 50 eu salvava, mas não tem 50. Então 45 tzadikim não tem? Não tem, senão eu salvaria? Não tem. 40, 30, 20, 10 tzadikim. No final das contas, Hashem destrói Sodom. Então, Abraham se empenhou. Derramou lágrimas, rezou, para no final dar no quê? Em nada. No final, foi destruído o Sodom. Abraham Avinu recebe uma ordem de Hashem: pega o Yitzhak, você vai levar ele para o altar. E Abraham pega o Yitzhak e eles vão juntos. E os dois estão super empolgados com fazer essa mitzvah que Hashem ordenou. Quando finalmente eles chegam no Monte Moriá, no momento H, na hora H, Hashem fala: ops, Altishlach Yadecha El Hanar, não coloque a sua mão no jovem. Mas Deus, eu cheguei até aqui, me empenhei, me preparei psicologicamente. Estou empolgado em fazer a sua vontade, de repente agora você fala: não faz? Sim, não é para fazer. Em outras palavras, Abraham sofre uma decepção. Ele estava pronto a fazer a vontade de Hashem, e de repente ele não pode fazer a vontade de Hashem. Será que é à toa? Será que essas preces que Abraham fez foram à toa? Na realidade, aqui tem um segredo muito grande. O segredo que nós temos aqui é: como o Israel Salanter diz, nós temos que fazer, mas nós não temos que atingir obrigatoriamente o objetivo. Nós temos a obrigação de fazer, se empenhar, para chegar no objetivo. No, e se você não consegue, não conseguiu. Você fez a tua parte. Você se empenhou. É isso que você precisava ter feito. O resto, deixa para Deus cuidar. Nós já mencionamos várias vezes que nós falamos no término do estudo de Talmud, Modim Anachno, e nós agradecemos a Deus. Você nos colocou entre esses que sentam para estudar na casa de estudos e não entre esses que ficam nos bares de esquina. Porque eles acordam cedo e nós acordamos cedo. E assim começa a fazer comparações. Que eles isso e nós isso. Eles se empenham e não recebem recompensa e nós nos empenhamos e recebemos recompensa. Perguntou Hafetz Chaim. Como assim? Eles se empenham, também recebem recompensa. O sujeito trabalha. O sujeito trabalhou, recebe recompensa ou não recebe recompensa? Então quer dizer que nós, no estudo da Torá, nos empenhamos recebendo recompensa e os outros não. A diferença está que para o mundo você precisa obter resultados. Se uma pessoa se empenha, mas não obtém resultado, não obtém um produto final, não tem recompensa. Alfaiate costurou um terno com melhor tecido. Demorou 3 semanas. A mais do normal. Se dedicou. No final, o terno não serve. Não cabe. Não deu. A medida não está boa. Você vai pagar por esse terno? Lógico que não. Eu pago por um produto. Ah, mas eu me empenhei. Me dediquei. Não posso fazer nada. Parabéns, você se empenhou, mas você não conseguiu fazer um produto bom. Eu não vou te pagar por esse produto. Isso é no mundo. Mas no mundo da Torá e Mitzvot, não é assim que funcionam as coisas. Você se esforçou, você se empenhou, mas no final das contas, não deu para fazer a mitzvah. Você recebe uma recompensa por esse empenho seu. Não foi para o lixo esse empenho. Abraão Avinu, você se empenhou em preparar comida para receber esses visitantes. De repente, ah! Mas eles não comem? Eles são anjos? E daí? Você se empenhou, você vai receber recompensa por esse empenho. Você vai receber recompensa pela sua dedicação. Você, Abraão Avinu, rezou? Se você rezou, você vai receber recompensa para essa reza. E tem mais. Uma prece nunca vai se perder. A prece não serviu para esse nome. Vai servir para outra coisa. Vai servir para os teus descendentes. Para alguém vai servir. O Rav Michal Yehuda Lefkovitch foi um grande Rosh Yeshivá, faleceu 3 anos atrás. Ele disse o seguinte uma vez. Ele disse que ele, Rosh Yeshivá, tantos anos, ele teve alunos, que os filhos foram alunos e os netos foram alunos. E uma vez, tinham 4 irmãos. 4 irmãos que estudaram com ele, 3 eram muito boa gente. O quarto era terrível, terrível. Foi expulso. Depois foi aceito de novo sob um monte de condições. Terrível. Passaram-se 20 anos. E esses irmãos vieram trazer os seus filhos para estudar lá. De repente, era Lefkovitch vê que aqueles 3 irmãos que eram gente fina, continuaram gente fina, mas gente simples. aquele quarto que era terrível virou um grande sábio, virou um Rosh Yeshivá. E que pessoa mais refinada. Esse era Lefkovich. Por que que os três continuaram como sempre foram? Não melhoraram mais? E aquele quarto de terrível virou uma pessoa tão, tão grande. Falou, sabe quantas lágrimas a mãe dele derramou por ele? Sabe quantas preces o pai rezou por ele? Sabe quanta tzedaká o pai doou para esses méritos? Para ter méritos para o filho entrar na linha? Os outros três já estavam encaminhados, ninguém rezava muito por eles. Por esse filho que era terrível, todo mundo derramava lágrimas. Ah, essas lágrimas é que fizeram dessa criança uma grande pessoa. A Torá diz que Hashem falou, vou esconder do Avraham o que eu vou fazer em Sodoma. Afinal, Avraham vai se transformar num grande povo. O que tem a ver uma coisa com a outra? E se Avraham não vai se transformar num grande povo, ou se ele sim vai se transformar num grande povo, o que isso interfere em Deus avisar Avraham que vai destruir Sodoma? O que tem a ver com os futuros descendentes? Magdi Dubna conta a seguinte parábola. Magdi Dubna conta que uma vez um sujeito, véspera de Pessach, vai voando para a loja de ternos. Chega na loja de ternos, ofegante, e depois do trânsito que ele pegou, fala pro vendedor, eu preciso de um terno pro meu filho. Pois não, cadê o seu filho? Ah, meu filho não veio, eu preciso de um terno para ele. Bom, qual a idade do seu filho? Meu filho tem mais ou menos bar mitzvah. Está próximo do bar mitzvah. Infelizmente, não tenho como lhe vender um terno. Como assim você não tem como vender um terno? Perto do bar mitzvah, ele pode ter 30 quilos, ele pode ter 70 quilos. Como é que eu posso vender um terno para ele? Vai, traz ele. Mas hoje ele pensa, traz ele, não tem como te vender um terno. O sujeito foi, pegou todo o trânsito de novo e chega em casa e pega o filho. E vai correndo de novo para a loja. Chega na loja, chega para o vendedor e fala, ó, trouxe o filho, um minuto, estou aqui atendendo um senhor, um minutinho, já lhe atendo. E aí ele ouve. Um outro sujeito chega para o vendedor e fala que quer comprar um terno. Para quem é o terno? Para o meu filho. Quantos anos tem o seu filho? Meu filho tem aproximadamente bar mitzvah. Ah, pois não, esse terno aqui vai caber nele. Pegou um terno, deu para ele, esse terno aqui. Aí o primeiro comprador ficou furioso, chegou pro vendedor, falou, vendedor, eu não estou entendendo esse negócio. Eu vim aqui comprar, você falou que tem que trazer meu filho, fui até em casa, peguei um trânsito horroroso para trazer meu filho. E esse outro sujeito, você vende o terno para ele, só porque ele falou que o filho tem a mesma idade do meu filho. Disse o vendedor, você não está entendendo. Você tem só esse filho. Se o terno que eu te der não servir, vai ter que ir para o lixo. O que você vai fazer com o terno? Esse outro sujeito tem 10 filhos. Se o terno não servir para esse filho, vai servir para o próximo. Se não servir para o próximo, vai servir para depois dele. Da mesma forma, diz o Magdi Dubna, Hashem falou, será que eu vou ocultar do Avraham o que eu vou fazer em Sodoma? Afinal, Avraham vai se transformar num grande povo, uma grande nação. Avraham agora tem a chance de rezar por essa cidade. Ah, e o que que vai ser das rezas? Se não servem essas rezas para Sodoma. Sodoma já está perdida, não tem mais salvação. Não tem problema. Se não vai servir para esses, vai servir para outros. Abraão vai ter descendentes. Isso não vai servir para os filhos dele, vai servir para os netos. Se não servir para os netos, vai ser para os bisnetos. Para alguém essa reza vai ter efeito. E por esse motivo que Hashem deixou Abraão rezando. Podia logo de cara falar, escuta Abraão, o que você está pedindo? Mais tzadikim, menos tzadikim? Não tem nenhum. Você perguntou se tem 50, já lhe adianto que não tem sequer um. Não, Hashem deixa. Reza 50, reza por 40, reza por 30. Vai rezando. A tua tefilá vai sendo armazenada aqui em cima. Agora não vai ser usada para Sodoma, porque não tem mais jeito Sodoma. Mas em um dado momento, seus descendentes vão usar essas preces. Vai servir para os seus descendentes. Abraão Avinu serviu os anjos. Diz o Midrash que mérito do pão que ele deu para os anjos. Os descendentes, quando saíram do Egito, tiveram man 40 anos no deserto. Em mérito da água que ele trouxe para os anjos se lavarem, os descendentes vão ter o poço da Miriam dando água 40 anos no deserto. Em mérito disso que ele colocou eles debaixo da árvore para proteger eles do sol e ficou lá junto com eles, os descendentes vão ter as nuvens de glória 40 anos no deserto protegendo eles. Nada é à toa. Pode ser que nós não vemos um resultado imediato, mas nada é à toa. Nós temos a obrigação de fazer aquilo que é a nossa obrigação naquele momento. Faz, se esforça, o resto deixa para Deus. Não obrigatoriamente você precisa atingir o objetivo. Você precisa fazer aquilo que você deve fazer. Matitiahu, filho de Yohanan Kohen Gadol, e os seus filhos, Hashmonaim, eram fracos, eram poucos. Você de repente agora vai ser, precisa ser louco para ir lutar contra os gregos, império. Naquele momento eles sabiam que o correto e a vontade e o desejo de Hashem agora é lutar. Eles estão nos impedindo de cumprir mitzvot, eles estão nos impedindo de estudar Torá. Nós não podemos manter isso dessa forma. Nós temos que fazer. Nós temos que agir. Nós temos que batalhar. O que vai ser? Nós somos fracos. Nós somos poucos. Isso não é teu problema. Você tem uma obrigação. Faça a sua obrigação. Se a sua obrigação agora é batalhar pela Torá, se a sua obrigação agora é batalhar pelo cumprimento de mitzvot, vá, batalhe. E o resultado? Deixa para Deus. Qual foi o resultado? O resultado foi Giborim Beyad Halashim, fortes nas mãos dos fracos. Muitos nas mãos de poucos, impuros nas mãos dos puros. Esta é uma lição que nós temos que levar de Hanukkah para todo o ano. Nós temos que lembrar que as nossas preces nunca são à toa. Reza, se empenha, peça. Se não vai servir para uma coisa, vai servir para outra, isso não é teu problema. Faça a sua parte. Se você tem que batalhar por Torá e Mitzvot, batalhe. Lute. Se empenhe. Para qualquer mitzvah, se empenhe em fazer. Ai, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer ela por inteiro. Deixa isso para depois. Vá e faça. E Hashem vai te ajudar. E você vai conseguir chegar ao seu objetivo.